A Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
O tema de hoje no Saúde Sem Complicações é pós-operatório de câncer de mama. Vamos falar sobre as principais recomendações para que tudo ocorra bem após a cirurgia de retirada do câncer de mama. Nossa convidada é Marisley Sanches Panobianco, coordenadora do REMA e tutora da Liga de Prevenção e Combate ao Câncer, ambos da Escola de Enfermagem da USP, em Ribeirão Preto, onde Marisley é professora no Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública. Seu trabalho é focado em enfermagem em saúde da mulher, ginecologia e obstetrícia, câncer ginecológico e de mama, prevenção, tratamento e reabilitação. Boa tarde, professora Marisley, seja bem-vinda ao Saúde Sem Complicações.
Boa tarde, Mel, eu agradeço pelo convite e é um prazer estar com você.
Professora Marisley, qual a importância do pós-operatório após a retirada do câncer de mama?
Bem, Mel, os cuidados bem realizados do pós-operatório do câncer de mama, especialmente nos primeiros dias após a cirurgia, são essenciais para uma boa recuperação e para evitar complicações, tanto recentes quanto futuras. Então, os cuidados para evitar acidentes, infecção nesse período, são importantes. Logo após a retirada do curativo cirúrgico, que geralmente é bem rápida, então, assim, no primeiro ou segundo dia após a cirurgia, o curativo é retirado e esse local deve ser lavado com cuidado, com água, sabão, sabonete, né? E deve se secar bem o local. Evitar atrito com roupa, com objeto que possa ferir a cicatriz cirúrgica. Então, de início, né, os cuidados são esses e eles são importantes para evitar problemas futuros.
Professora, eu gostaria que a senhora explicasse a função da fisioterapia no pós-operatório do câncer de mama.
Bom, vejamos, eu sou enfermeira, né? Mas coordenando um núcleo de reabilitação de mulheres com câncer de mama e que presta atenção integral a essas mulheres, eu penso que eu posso falar, então, da fisioterapia. Os cuidados fisioterapêuticos, né, assim como os de enfermagem, de psicologia, entre outros, eles são extremamente importantes na reabilitação da mulher submetida à cirurgia por câncer de mama. A fisioterapia vai prestar cuidados importantes num conjunto de cuidados multidisciplinares, né? A mulher precisa de cuidados multidisciplinares. A fisioterapia em si, ela vai se encarregar de evitar complicações, especialmente em relação à limitação de amplitude de movimento do braço e do ombro do lado operado. E isso pode acontecer, né, após o procedimento cirúrgico. Por quê? Muitas vezes a mulher, no sentido de proteger o lado operado, ela acaba segurando mais, prendendo esse lado, né? Então, além da limitação de movimentos, ela pode ter problemas de postura, de dor. E aí vem a importância da ação, da intervenção da fisioterapia, tentando evitar ou amenizar ou sanar esse tipo de problema. Eu acho que é isso.
E a fisioterapia, quando indicada precocemente, ela traz mais benefícios para essa mulher?
Sim, Mel, ela traz, sim, traz bastante benefícios. Há alguns anos, né, acreditava-se que a imobilização do braço após a cirurgia, principalmente nos primeiros dias pós-operatório, ajudasse a evitar esse tipo de problema. Mas as novas experiências e as pesquisas foram mostrando o contrário. Então, a movimentação precoce do braço no pós-operatório e uma ação da fisioterapia precocemente podem ajudar a evitar que a mulher tenha essas limitações de movimento importantes. Ela permite ainda que ela evite, por exemplo, atrasos em algum tipo de tratamento. Eu vou te dar um exemplo. A radioterapia, por exemplo, que é realizada geralmente após a cirurgia. Às vezes antes, mas geralmente após. Então, para que a mulher seja submetida a esse tratamento e a radioterapia seja feita na região da mama ou da axila, do mesmo lado da mama, ela precisa colocar a mão na nuca, ela precisa levantar esse braço. E muitas vezes isso vai exigir uma movimentação do braço que ela não vai conseguir fazer. Então, por exemplo, para fazer esse movimento, ela necessita de uma ajuda, né, fisioterapêutica. Então, se ela não tem essa mobilização, ela não vai conseguir colocar a mão nesse lugar e vai atrasar o tratamento. Então, ela vai ter que primeiro fazer fisioterapia, vai ter que melhorar essa movimentação do braço para depois conseguir fazer esse movimento. Então, pode, inclusive, atrasar esse tratamento. Não sei se eu fui clara.
Sim, mas assim como a fisioterapia ajuda, né? É importante. Existem procedimentos na fisioterapia que devem ser evitados?
Existem. Eu vou te dar um exemplo também. Até o momento em que os pontos cirúrgicos sejam retirados e haja uma cicatrização adequada do local cirúrgico, ficam contraindicados os exercícios em que os braços se elevem acima dos ombros. Isso para evitar que os pontos se abram e ocorra a chamada deiscência, ou seja, a abertura dos pontos cirúrgicos por forçar o local. Então, logo no pós-operatório, esses exercícios são contraindicados. Tem um momento correto para começar a fazer os exercícios. Ela pode começar a fazer exercícios mais simples, né, assim, de movimentação do braço até a altura do ombro, mas no início, esses exercícios acima do ombro, elevando o braço acima do ombro, devem ser evitados. Outra coisa que também deve ser evitado é que essa mulher faça movimentos repetitivos por muito tempo, especialmente com os braços para baixo, para evitar o que a gente chama de linfedema, né, ou inchaço do braço. Então, tudo tem um momento e uma forma certa de ser aplicado.
E qual que é a importância da automassagem?
A automassagem, ela promove o estímulo da circulação linfática periférica e ela diminui fibroses e aderências na região da cicatriz cirúrgica. O que ela faz, então? Ela vai empurrar a linfa, ou seja, o líquido produzido pelo nosso sistema linfático, ou da mulher que fez a cirurgia, né, por câncer de mama, para regiões em que ele possa ser drenado com maior facilidade. Porque durante o procedimento cirúrgico, muitas vezes precisam também ser removidos os linfonodos axilares, ou parte deles. Então, com essa remoção, né, esse sistema linfático fica prejudicado. E esse estímulo, né, por meio da automassagem, vai ajudar a realizar a função que esses linfonodos exerciam. Então, a automassagem promove a drenagem desse líquido para que se loposta e pela região inguinal do mesmo lado da cirurgia. Por quê? Esses são os locais mais próximos do local cirúrgico e que tem linfonodos. Então, a drenagem é feita para esses locais. E no caso, por exemplo, de a cirurgia ser das duas mamas, a drenagem vai ser um pouco diferente, mas sempre obedecendo esse processo de levar a linfa, que pode se acumular em locais onde ela não vai ser mais drenada com a mesma facilidade, porque não tem os linfonodos, para outras próximas que façam esse trabalho.
Certo, e atividades manuais, como tricô, crochê, o simples uso do computador, né? São indicadas?
Bom, isso vai depender, Mel, do período do pós-operatório e também das individualidades e adaptações das mulheres, né? O que é certo é que se deve evitar atividades repetitivas e por muito tempo seguido. Então, às vezes, ela gosta de fazer essas atividades, é algo que já está no dia a dia dela, ela pode até tentar começar, mas o corpo dela é que vai mostrar para ela até quando ela deve fazer. Então, foi o que eu disse, né? Atividades repetitivas, por muito tempo seguidos e com o braço muito para baixo, elas são contraindicadas, tá? Ela pode até fazer, mas elas devem ser evitadas por muito tempo seguidos e repetidamente. E aos poucos, né, praticamente todas as atividades que a mulher realizava antes da cirurgia, elas vão sendo reintroduzidas no seu cotidiano. Mas isso deve ser feito sempre respeitando o que cada uma vai conseguir e gostar de fazer. Porque às vezes a gente fala, ah, não seria interessante você fazer um tricô, um crochê, essa atividade vai te ajudar? E às vezes não é isso que ela gosta de fazer. Né? Por exemplo, ela às vezes trabalha, então ela vai preferir usar o computador, ou aquela que usava o computador nesse momento vai fazer o tricô ou crochê, mas é importante respeitar o que cada uma consegue e gosta de fazer. Eu acho que isso também é importante.
Certo. E existe recomendação especial na escolha do sutiã?
Sim, Mel, existe. O sutiã no pós-operatório de mastectomia, ele deve ser o mais confortável possível. Ele deve ser de um tecido que permita uma respiração adequada da pele. Então, tecidos mais tipo algodão. As alças, né, e as laterais do sutiã devem ser largas, devem ser firmes para sustentar a mama contralateral e também uma prótese, porque muitas vezes as mulheres usam uma prótese externa, né? Nem todas fazem reconstrução da mama, então ela vai fazer o uso de uma prótese externa. E isso, para isso principalmente, é muito importante que o sutiã fique firme no corpo dela, né? Não apertado, não machucando, vamos dizer assim, mas que ele seja confortável e tenha uma proporção, né, que se ajuste ao corpo dessa mulher. Então, e também, então, deve ser evitado o atrito com o local cirúrgico. Tudo aí depende do tempo, né? Então, eu estou dizendo assim, de uma cirurgia que faz pouco tempo que foi realizada. Então, esses cuidados são necessários. E o sutiã confortável sempre deve ser utilizado.
Professora Marisley, os produtos de higiene pessoal, como sabonete, desodorante, merecem uma atenção especial?
Merecem sim. Nesse caso, Mel, eu acho que, como sempre, né, seria interessante essa mulher evitar produtos desconhecidos. Então, de repente, ela começa a usar um produto que ela não conhecia, e esse produto vai dar uma alergia na pele dela, vai prejudicar esse local. Então, assim, produtos muito perfumados, que contenham algo que ela não conheça, né? Isso vai causar irritação. Então, assim, o que a gente indica é utilizar algo que ela já está acostumada, né? E se for o caso, esperar um tempo para que possa utilizar o desodorante, por exemplo. O sabonete, quanto mais neutro nesse início, melhor. E ela pode, se algum produto estiver causando irritação, ela pode lavar esse local, então, com esse sabonete que ela já conhece e esperar um pouquinho até que os pontos cicatrizem melhor para que ela possa fazer uso do desodorante e outros produtos.
A senhora falou sobre cicatrização dos pontos, né? Deve-se
Sim.
evitar levantar e carregar peso. O que isso pode causar no pós-cirúrgico?
Bom, no início, realmente deve-se evitar mesmo, né? Até que os pontos não estejam cicatrizados, muitas coisas devem ser evitadas. Então, são os cuidados para qualquer tipo de cirurgia. Mas, então, em relação a essas outras atividades, isso vai depender do período do pós-operatório. Com certeza, evitar peso exagerado com o braço do lado operado, principalmente, né, para evitar sobrecarga e prevenir o linfedema, que é o inchaço do braço, isso deve ser evitado. E o que a gente fala sempre, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, agora eu vou ver se eu consigo fazer isso. Então, se ela já não carregava tanto peso com aquele braço, então agora é o momento de evitar. E como eu disse, com o tempo, né, isso vai sendo permitido. Mas logo após a cirurgia, carregar peso fica realmente proibido. Aliás, todos os excessos devem ser evitados sempre. Ela vai ter um cuidado especial com esse braço para o resto da sua vida. Mas, aos poucos, ela vai conseguindo fazer os mesmos movimentos e as mesmas atividades que ela fazia antes de ser operada.
Professora, o calor, ele pode influenciar na recuperação do pós-cirúrgico?
Olha, de certa forma, sim. Porque o calor, ele dilata os vasos sanguíneos, os vasos linfáticos. Então, isso pode provocar um aumento do líquido a ser drenado. Ao mesmo tempo que ele dilata os vasos, pode aumentar esse volume de líquido. E como para a mulher que fez a cirurgia do câncer de mama já existe essa dificuldade, como eu disse anteriormente, né, muitas vezes por serem retirados esses linfonodos axilares, essa dificuldade acontece e com o excesso de calor ela pode ser aumentada. Então, muitas vezes, o que a gente orienta para essa mulher é que ela evite, por exemplo, colocar algo no forno, colocar ou retirar. Então, ela pode até trabalhar na cozinha, vamos dizer assim. Mas ela tem que evitar esse excesso e a proximidade com o fogo, com esse calor em excesso. Se ela está acostumada a tomar sol, por exemplo. Então, evitar tomar sol por muito tempo seguido, expor esse braço ao calor. Né? Então, isso tudo é o que eu falo. No dia a dia de qualquer pessoa, né, deve ser evitado. Mas essa mulher tem cuidados especiais. Então, principalmente nesse momento, depois que ela fez a cirurgia, é interessante que se evite tanto o calor quanto o frio em excesso, picadas de inseto nesse braço, que ela abra, por exemplo, uma via, né, para infecção no braço. Então, tudo isso deve ser evitado. E o calor em excesso é uma delas.
É importante que essa mulher mantenha o peso corporal?
Sim, é importante que ela mantenha o peso corporal, uma alimentação saudável, balanceada, e isso a gente sabe, né, Mel, não é só para quem tem câncer de mama, mas para quem tem ou teve câncer de mama, é importante sim que esse peso seja controlado. Então, por quê? Porque tanto o sobrepeso quanto a obesidade, eles são fatores de risco para o câncer de mama. Então, é bom que essas coisas não se juntem, né? Então, é interessante ela manter o peso e para evitar problemas maiores. Nós temos trabalhos recentes, né, na literatura mostrando que a maioria das mulheres que têm linfedema de braço tem sobrepeso ou obesidade. Então, a obesidade acaba sendo um fator de risco antes dela ter a doença, então, para ela ter a doença, e depois que ela tem, ele junto com a doença, ele é um fator de risco para complicações maiores. Então, manter o peso adequado, né, e uma alimentação adequada são imprescindíveis para uma reabilitação de sucesso.
Professora, praticar atividades físicas, a partir de quando isso é recomendado e que tipo de atividade física?
Olha, meu, a atividade física, ela sim, é recomendada. É claro que nos primeiros dias de pós-operatório, como eu disse, né, ela não vai poder praticar algum tipo de exercício. Isso tudo depende do período de pós-operatório e também das condições gerais da mulher. Então, nos primeiros dias, o que que ela pode fazer, né? Então, como a gente disse, ela pode começar fazendo alguns exercícios de levantamento dos braços, né? Ela pode fazer movimentos, fazer as atividades dela por exemplo, escovar os dentes, tomar banho. Ela vai fazendo esse tipo de exercício, que a gente vai considerar como uma atividade física, porque ela já levantou do leito e começou a fazer os exercícios. A partir daí, isso tudo pode ser modificado. Então, como eu disse, depois da cicatrização e retirada dos pontos do local cirúrgico, ela pode começar a fazer exercícios que elevem os braços acima da cabeça. E aí, isso vai aumentando, vamos dizer assim, em quantidade, em intensidade, e vai mudando a forma de ser feito também. Então, até ela poder voltar, né, ao que era próximo, né, ou o que ela realizava antes da cirurgia. Então, conforme o tempo da cirurgia vai passando, ela vai podendo voltar a fazer atividade física. E a atividade física é importante tanto para essa mulher quanto para outras pessoas. A gente tem visto a importância da atividade física no cotidiano das pessoas, especialmente agora, né, nesse período de pandemia, que a gente acaba ficando muito confinado dentro das casas. Então, até mesmo dentro dos lares, isso é recomendado. Nós temos feito isso com um grupo de mulheres que participam do nosso núcleo de reabilitação na Escola de Enfermagem. Antes mesmo de falar com você, nós participamos de uma reunião pelo Google Meet com elas e sempre orientando que elas façam alguma atividade física. Então, a atividade física é algo que às vezes elas descobrem no pós-operatório como algo que pode ajudar, né? E isso é muito importante, sim, né? Atividade física é sempre importante.
Professora Marisley, a mulher que passa por todo esse processo, ela precisa de um acompanhamento psicológico também?
Olha, eu não sei se eu posso afirmar para você, o acompanhamento psicológico é necessário para todas as mulheres, né? É difícil dizer isso, porque algumas podem dizer, não, eu estou bem, não preciso. Mas com certeza, Mel, é muito benéfico, é sempre benéfico. A maioria das mulheres se sente bem em poder falar sobre a sua experiência, a experiência de ter uma doença estigmatizante como é o câncer, e o câncer de mama, né? Elas falarem da experiência de ter perdido a mama ou parte dela, de estar fazendo um tratamento que é muito complicado, às vezes muito invasivo, além da cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia, elas fazem hormonoterapia, todos são bastante invasivos. E o fato também de essa cirurgia ou esse tipo de tratamento, essa doença, ter atingido um órgão de tanta simbologia para a mulher, né? Que é um símbolo de feminilidade, maternidade, sexualidade. Então, tudo isso envolvido, não é? Eu acho que às vezes deixa a mulher um pouco confusa em como pensar toda essa situação. E o acompanhamento psicológico acaba sendo muito importante. Apesar de que, em alguns momentos, algumas mulheres se recusam a entender, né, que precisam disso. Mas, aos poucos, elas vão aceitando e muitas chegam a buscar mesmo, né, esse tratamento. Por que que eu digo que é importante também, né, esse acompanhamento psicológico? Porque o câncer de mama, né, e qualquer problema que a gente tem na vida, que elas estão passando por esse momento, essas mulheres, ele não é um problema isolado, Mel. Ele vai se juntar a outros que já faziam ou vêm a fazer parte do dia a dia delas. Então, esse acompanhamento de uma pessoa que é preparada para orientá-las, né, a respeito disso, é sempre benéfico, né, no sentido de ajudar a conviver com essa nova situação. E muitas vezes ela mostra para a gente, essa mulher mostra para a gente que precisa dessa ajuda e a gente deve oferecer.
Quer dizer que o convívio social também ajuda na recuperação?
Sim, o convívio social ajuda muito. Essas pessoas que entendem, né, que o que está acontecendo com essa mulher e com a sua vida, que estão dispostas a ouvi-la e ajudá-la, são muito importantes no cotidiano dela. E quando isso acontece, o convite é bastante positivo. Ela vai se sentir amparada, acolhida, ela vai poder dividir o sofrimento da doença com a doença e os tratamentos, por exemplo. Então, a gente vê muito elas dizerem, né, que quando elas conseguem voltar a conversar com os amigos, os encontros religiosos com pessoas conhecidas, até mesmo, vamos dizer assim, o pastor, o padre, o médium, que seja quem for, né, que religião ou qualquer seita que elas seguem, isso também acaba sendo importante. O que a gente, assim, fica às vezes preocupada, que muitas pessoas acabam por deixá-las ainda mais ansiosas ou preocupadas com algumas ideias errôneas a respeito da doença e da reabilitação. Então, nesses casos, seria preciso filtrar, né, o que é bom de tudo isso. Mas, geralmente, esse convívio social é muito bom para elas.
Professora, para a gente encerrar, eu gostaria que a senhora dissesse para a gente se esses cuidados todos dos quais falamos são oferecidos pelo SUS.
Olha, Mel, dessa forma que a gente entende que deveria ser oferecido, né, que seria assim, de uma forma integral, ou seja, abordando a mulher tanto na questão física quanto emocional e social que o câncer provoca, nós temos... O atendimento é dessa forma. Ela é atendida pelo médico e quando ele percebe que ela precisa dessa ajuda, ele faz um encaminhamento para as outras especialidades à medida das necessidades. Então, para fisioterapia, para psicologia. Mas não há muitos centros especializados em prestar essa assistência integral ou junto para essa mulher. Eu tenho conhecimento aqui em Ribeirão, por exemplo, no MGA, que é aquele núcleo de atendimento da Rua Minas, tem um núcleo lá dentro que é o Amor, e ele funciona de uma forma parecida com o REMA, da Escola de Enfermagem. Mas eu não tenho muito conhecimento para te falar como é que ele está funcionando nos últimos tempos. E nós, dentro da Escola de Enfermagem, não pelo SUS, né, mas nós é um projeto de extensão universitária, oferecemos esses serviços gratuitamente, integrais às mulheres que nos procuram ou que estão encaminhadas para o serviço.
Bom, eu conversei com a professora Marisley Sanches Panobianco, do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública da Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão Preto. Ela também é coordenadora do REMA e tutora da Liga de Prevenção e Combate ao Câncer, ambos também da Escola de Enfermagem da USP, aqui em Ribeirão Preto. O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, às 13 horas, com reapresentação aos domingos, às 17 horas. E você também pode acessar todos os programas já exibidos através do www.jornal.usp.br. Se você tem sugestões de temas ou tem dúvidas a respeito deste ou outro tema aqui apresentado, escreva para o imprensa.rp@usp.br. Com o apoio de produção da estagiária Flávia Coutre, o Saúde Sem Complicações volta na próxima terça-feira com um novo tema. Professora Marisley, muito obrigada. Uma boa tarde para a senhora.
Eu é que agradeço, Mel. Boa tarde.
Saúde Sem Complicações. Apresentação, Mel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone.